Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando o programa Fala Mulher, da Casa da Mulher do Nordeste, com apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECIDE e Oxfam. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2013, e é destaque no programa a 11ª CEMEIA, Semana do Meio Ambiente, que está sendo vivenciada no território do Pajeú. Vamos falar também sobre a implantação de um centro especializado de atendimento às mulheres vítimas de violência, previsto para o segundo semestre em Afogados da Ingazeira. Continue sintonizado na Rádio Pajeú, que nós vamos ouvir uma música, mas voltaremos em instantes.
A safra dos frutos doces do meu sonhar. Aqui nessa terra rota de pedra e pó. Aqui nesse tempo rude de ferro e nó. Plantei as sementes vivas, hão de vingar, nem que seja regado a lágrima, suor ou sangue. Eu faço esse solo duro brotar raiz e colho no tempo certo meu justo ganho. Se aqui plantei os meus grãos de sonhos, vai ser aqui que eu vou ser feliz. E colho no tempo certo meu justo ganho. Se aqui plantei os meus grãos de sonhos, vai ser aqui que eu vou ser feliz. Quem viver verá, quem viver verá, balançando ao vento a safra dos frutos do meu sonhar. Quem viver verá, quem viver verá, balançando ao vento a safra dos frutos do meu sonhar. Seja regado a lágrima, suor ou sangue, eu faço esse solo duro brotar raiz e colho no tempo certo meu justo ganho. Se aqui plantei os meus grãos de sonhos, vai ser aqui que eu vou ser feliz. E colho no tempo certo meu justo ganho. Se aqui plantei os os meus grãos de sonhos. Vai ser aqui que eu vou ser feliz. Quem viver verá. Quem viver verá. Balançando ao vento a safra dos frutos do meu sonhar. Verá, quem viver verá, balançando ao vento a safra dos frutos do meu sonhar. Aqui eu plantei, aqui eu hei de colher.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
E dando sequência ao programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste, aconteceu na última quarta-feira, dia 5, a abertura da 11ª Semeia, a Semana do Meio Ambiente em São José do Egito. Esse ano, a Semeia tem como lema Agricultura Familiar, Semeando o Campo e Alimentando a Cidade. Na oportunidade, agricultoras e agricultores de toda a região estiveram reunidos juntamente com as organizações que compõem a ASA, a Articulação do Semiárido, para debater questões importantes acerca da agricultura familiar. O encontro aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde foram ministradas palestras sobre certificação orgânica e o Sistema de Inspeção Federal, serviços que garantem a qualidade dos produtos comercializados na região e no país. A Semeia está sendo promovida pela Casa da Mulher do Nordeste, pela Diaconia, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, CPT e Sabiá. A programação segue até o dia 25 de julho. E o nosso programa esteve acompanhando a abertura da 11ª Semeia, na quarta-feira, onde conversamos com agricultoras e também com representantes das organizações, a exemplo da coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, que traz uma avaliação acerca da abertura da Semeia. Ela diz se a avaliação é positiva.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes e todas as ouvintes da rádio Pajeú. Com certeza, a avaliação desse primeiro dia de evento foi bastante positiva, bastante participativa também das mulheres. A gente teve uma participação muito intensiva das mulheres, tanto na presença, né, vindo oriunda das comunidades onde a Casa da Mulher do Nordeste e a Diaconia faz assessoria, como também elas participando, intervindo, né, através da temática que foi abordada, que foi de muita importância, que de manhã a gente abordou a questão da certificação orgânica, e aí essa é uma questão muito importante para as mulheres que produzem e querem comercializar o seu produto. Então a gente teve uma fala muito importante a partir da experiência, né, da organização que o Projeto Elda da Câmara vem fazendo, vem desenvolvendo, né, nessa questão. E à tarde a gente teve uma fala sobre a questão da inspeção federal, também muito importante na questão da vigilância, na questão da higienização dos produtos. Então a gente avalia que esse primeiro dia foi realmente, foi bastante produtivo para o nosso seminário e principalmente para o público, para as agricultoras que participaram.
No sábado, Celinha, a Casa da Mulher do Nordeste realiza mais uma panfletagem na Feira Agroecológica aqui de Afogados da Ingazeira. Como será essa panfletagem?
Então, a panfletagem, Juliana, tem o objetivo de dialogar com a sociedade, né, na feira agroecológica, não só, mas também expandindo para a feira como um todo de Afogados da Ingazeira, a respeito da importância que tem a agricultura familiar para o campo e a cidade, porque nós sabemos muito bem que hoje a agricultura familiar em todo o país, em todo o Brasil, ela é responsável pela alimentação, pela produção de 70% hoje no nosso país. Então, tudo que nós consumimos de alimento, que está na mesa do brasileiro, da brasileira, 70% é oriundo da agricultura familiar. Então, a gente vem dialogar isso com a sociedade, né, para mostrar essa importância.
a importância do agricultor, da agricultora, a importância da agricultura que tem para que essas pessoas valorizem, visibilizem mais a questão da e que a agricultura familiar seja visibilizada e que seja valorizada justamente pela população da cidade, porque é daí que vem os nossos alimentos, né? É daí que a gente se alimenta. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência e aí abordando também a questão do alimento saudável, né? E aí a gente vai abordar também, nessa panfletagem, a questão do consumo consciente, aí levando mais à frente, trazendo de novo a temática que a gente está trabalhando nesse momento, que é a questão das mulheres organizada por uma nova forma de consumo, que é a campanha que a Casa da Mulher do Nordeste está desenvolvendo em parceria com a Oxfam. E aí a gente também vai estar dialogando isso com todas as pessoas da feira, com os agricultores, com as agricultoras que estão lá na feira e com a sociedade como um todo. Então, isso é para a gente, dando continuidade a programação da SEMEIA, a panfletagem no sábado, a partir das 6 horas, vamos estar lá organizada a casa, a diaconia, a rede produtora de mulheres do Pajeú, vai estar lá marcando presença e conversando com a população sobre a grande importância que tem hoje a agricultura familiar para todos nós brasileiros e brasileiras.
As organizações também estão aí pensando em realizar uma audiência acerca da qualidade da água que é distribuída na região do Pajeú.
Então, Juliana, isso também a gente está dialogando junto com todas as organizações que compõem a ASA, a articulação do semiárido. A gente tem uma preocupação muito grande nossa sobre a questão da água que vem sendo fornecida para os agricultores e as agricultoras, para o pessoal do campo como um todo, né? A gente sabe que é uma água que não está sendo uma água de boa qualidade, né? E isso vem nos preocupando muito, porque vem causando doença às pessoas que estão consumindo essa água. E aí a gente pretende sim estar dialogando com todas as organizações que atuam aqui no Pajeú, que faz assessoria aos agricultores e às agricultoras, né, na zona rural, para a gente realizar uma audiência pública. A gente está construindo esse processo para ser no dia 18, né, de junho agora, para a gente justamente dialogar com a sociedade essa questão, essa problemática e buscar soluções juntamente aos órgãos competentes, ao órgão público, para que a gente consiga ter medidas que resolvam essa questão e o povo do campo possa estar consumindo água de qualidade e que não possa estar trazendo doença às pessoas, né? Porque como as pessoas da cidade consomem água de qualidade, então o povo do campo também tem direito de consumir uma água de qualidade.
Obrigada, Celinha, pela entrevista. E o Dr. Roberto Sampaio, que é fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que participou da abertura da SEMEIA com uma palestra acerca do Sistema de Inspeção Federal, o SIF, um serviço do governo federal que fiscaliza a qualidade da produção e manipulação de alimentos no país, tanto alimentos de origem animal quanto vegetal. O Dr. Roberto explica para a gente o que significa esse serviço.
Boa tarde. Olha, o Serviço de Inspeção Federal, ele foi instituído no Brasil em 29 de março de 1952, através de um decreto presidencial do presidente da época, que era o Getúlio Vargas, e do ministro da Agricultura, que era o senhor João Cleofas de Oliveira, por sinal um pernambucano. Então, esse serviço, ele tem por objetivo cuidar da sanidade animal, cuidar da qualidade de higiene de todos os produtos que são manipulados, que são comercializados, todos os produtos de origem animal. Então, todo produto que é comercializado em nível interestadual ou em nível internacional, obrigatoriamente ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, que é o que a gente chama de produto cifrado. Então, nenhum país recebe produto sem que essa indústria esteja registrada no Ministério da Agricultura.
Então, esse sistema, ele é importante, né, vital para a questão da qualidade mesmo dos produtos do Pajeú. O senhor trabalha no setor de produção de carne, não é isso? Mas outras áreas também de produção dependem desse sistema, seja do município, do estado, ou, enfim, a nível federal.
É, porque o serviço de inspeção, ele se divide em três categorias. Serviço de inspeção municipal, que é o SIM, serviço de inspeção estadual, que é o SI, que é ligado aqui em Pernambuco à Adagro, e o serviço de inspeção federal. Então, quem faz comércio interestadual ou internacional obrigatoriamente ele tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, porque senão ele não pode comercializar os seus produtos de um estado para outro.
Qualquer indústria pode solicitar esse serviço?
Qualquer indústria que processe e manipule produtos de origem animal ou vegetal.
Obrigada ao Dr. Roberto Sampaio pela participação em nosso programa. E vamos dar continuidade às nossas entrevistas, né, que realizamos durante a abertura da CEMEIA, ouvindo agora Afonso Cavalcante, do projeto do Helder Câmara, que contribuiu para o encontro, explicando acerca da certificação orgânica, o que significa certificação orgânica, e também vamos ouvir Adilson Alves, que é da Diaconia. A Diaconia, que é uma das parceiras da Casa da Mulher do Nordeste, também na organização da CEMEIA, e Adilson traz mais detalhes acerca da programação que segue até 25 de julho.
Boa tarde, Helena. Certificação orgânica é um processo de controle que garante que a qualidade do produto que está sendo produzido está em conformidade com a lei da agricultura orgânica no Brasil, que é a lei 10.831. Então, é um processo que garante se essa produção está sendo feita de acordo com essa lei.
Nós vamos ouvir também a Adilson Alves, da Diaconia. A Diaconia é uma das organizadoras da 11ª CEMEIA, que avalia este evento. Boa tarde, Adilson. Como a Diaconia está vendo a 11ª CEMEIA nessa comemoração aí pelo Dia Mundial do Meio Ambiente?
A gente está numa programação, iniciamos hoje a programação, a programação vai até o dia 25 de julho. O dia de hoje foi bastante produtivo, a gente conseguimos colocar aquilo que tínhamos planejado, que era fomentar algumas discussões básicas para o futuro, para as agricultoras de nossa região, que é a questão da certificação participativa, de valorização do produto de quem não produz com veneno, e a questão também de passos importantes para o futuro, né, que é a questão do sistema de dispersão. Vimos um exemplo de uma associação local para leite, e tivemos a palestra com o companheiro Roberto sobre, do MAPA. Eu só avalio que foi muito bom o momento. A semana que vem temos a vinda, dia 13, a vinda de um técnico da Universidade Federal de Serra Talhada para começar o mapeamento da Unidade de Conservação Ambiental de Matinha. Tem outras programações da casa, dia 8 tem um forró do grupo de mulheres de Poeira. Temos um encontro dia 18 com as escolas para o prêmio do melhor trabalho a partir do orgulho de ser agricultor, que é um trabalho que faz parte da programação da CEMEIA. Então, e outros, tem a questão sobre desertificação, então encontro dia 5 sobre desertificação, dia 19 sobre manejo de catim, como forma de conter o processo de perda de produtividade do solo. Então, a gente está cumprindo, né, a programação que as organizações planejaram, além do dia 18, né, que está previsto uma audiência pública sobre a qualidade da água. Então, a gente começamos bem, cumprimos o horário e cumprimos também a meta de discussão.
Adilson, você falou a respeito da questão do orgulho de ser agricultor. Como trabalhar essa questão junto com as agricultoras e com os agricultores num momento tão difícil para a região do Pajéu, que é esse momento de seca? Fica difícil ser agricultor ou agricultora numa região como essa, que enfrenta uma seca tão prolongada?
Não, a gente acredita com certeza é difícil. A vida do agricultor não é fácil, até porque como de muitos outros. É lógico que o agricultor, ele, como uma região semiárida, ele vive com essa dificuldade de ter e não ter inverno seca ou chuva, né? Isso também prejudica dele plantar, dele perder. Essa irregularidade também contribui muito com alguns desânimos de alguns agricultores. Não, a gente tem trabalhado na perspectiva de criar condições, buscar políticas de incentivo, de trazer água, que é uma das prioridades, uma das políticas principais é ter acesso à água, né? As organizações têm se organizado para contribuir no que for possível nessa perspectiva. O governo tem aberto esse leque, a gente vê a política de cisternas, muitos municípios já fechando e tal, já partimos para uma segunda água. Então, a gente está no caminho nessa perspectiva. Eu acho que o nosso maior desafio não são os agricultores de hoje, mas os agricultores de amanhã, os filhos dos agricultores, né? Foi criado que a gente chama de educação contextualizada. As escolas não preparam os alunos para eles mostrar o caminho. A agricultura é importantíssima para a vida dos agricultores, para a vida da sociedade como um todo. Vivemos numa região rural que quer ter uma cara de urbano. Essas cidades tudinho não vivem sem o rural, nem as capitais, nem o presidente. Então, a nossa campanha é na perspectiva de que hoje o profissional mais importante na sociedade é o agricultor, né? Você Três vezes por dia você tem que lembrar da agricultura familiar, você tem que se alimentar três vezes, você lembra, o médico você pensa uma vez por ano. Então, é o profissional mais importante, né? Mais importante do que um prefeito, mais importante do que um vereador. E isso a sociedade hoje não qualifica desse jeito, né? Hoje a sociedade, ela julga pelo que a pessoa tem, né? O status que ela tem, né? Então, mas o agricultor para a gente sempre foi, sempre será. A prova é hoje o preço de alguns produtos, como feijão, né, altíssimo, a fava chegou a quase R$30 o quilo. Então, se a agricultura não, como eu disse, se o campo não produz, se a cidade não come, então o campo é muito importante. E nosso papel é incentivar e mostrar para a sociedade a importância que tem o agricultor para a sociedade. Então, sem a agricultura, ninguém vive, ninguém come, pinga uma gota de água e dali sai um produto. Então, tem que plantar, esperar produzir, tem que ajeitar, tem que colher para poder as pessoas. Então, escolhemos, né, todas as organizações escolhemos esse tema importante para a gente, para a sobrevivência dessa região, né, até porque a gente já fez pesquisa, a maioria do dinheiro que entra dentro do município é da agricultura familiar é muito maior do que o FPM do município. A gente fez isso em Afogados há 3 anos atrás. Tanto da aposentadoria como de Pronaf e tudo. Então, é a classe trabalhadora que mais capta recursos e que mais produz riqueza. Então, você pode ver como essa região ficou pobre depois que houve essa seca, né? Por exemplo, famílias que tinham rebanhos que valiam R$20 mil, R$50 mil, venderam por 3 ou 4. Então, isso é um impacto muito grande para a economia. Então, a agricultura é fundamental para a sobrevivência dessa região, principalmente a gente nunca vai ser uma região industrial. Ninguém vai botar uma indústria aqui para trazer o produto de fora e beneficiar. Então, a gente tem que produzir. Por isso que a gente estamos mobilizados nessa perspectiva nessa campanha, que vai até o dia 25 de julho, acredito que vai prolongar, porque pode ser essa bandeira para 2013, para as organizações.
Muito obrigada a Afonso Cavalcante, a Adilson Alves, que estiveram conosco, colaborando com o programa Fala Mulher. E nós ouvimos também a agricultora, Dona Maria do Socorro, ela que é da comunidade de São Pedro, em São José do Egito, e faz parte do grupo Mulheres Agricultoras da Comunidade. Fala sobre o trabalho do grupo, a situação da comunidade em relação à água, como é que está o abastecimento da água na comunidade, e avalia a sua participação aqui na CEMEIA.
Boa tarde. O grupo de mulher não vai tendo muita renda por causa da falta d'água, porque temos lá água de poço. Mas não é suficiente para plantar uma grande horta, para irrigar fruteiras. Dá só para ir levando mesmo, porque em época de seca já viu. Não? Lá o nosso sertão vem, não faz nada. Mas está tudo bem, elas estão procurando produzir da forma que pode, né? Produzem hortaliça, fruta, artesanato. Meu grupo produz tudo, entendeu? Ele não é só para uma coisa, não.
Como é o nome do grupo da senhora?
Mulheres Agricultoras.
Mulheres Agricultoras do Sítio São Pedro, em São José do Egito. Quantas mulheres fazem parte desse grupo?
Começamos com 27, mas aí foram desistindo, resta 12.
12 mulheres que fazem parte do grupo. Voltando a falar da questão da água, do abastecimento, quantos poços na comunidade para abastecer a comunidade de São Pedro? Vocês estão precisando também do auxílio do carro-pipa? Como é a qualidade dessa água?
Olha, para poço mesmo, com relação ao meu grupo, 3 poços. Dá muito bem para abastecer, ainda não precisamos de carro-pipa, graças a Deus. Porque a chuva pouca que deu para juntar um pouquinho d'água na cisterna e para o lazer, o poço é suficiente.
Obrigada, Dona Maria do Socorro, um abraço.
Obrigada.
Muito obrigada a todos que participaram aqui do programa, trazendo informações acerca da CEMEIA, Semana do Meio Ambiente. E não esqueça, amanhã, sábado, tem panfletagem na Feira Agroecológica de Afogados da Engazeiro, começando logo cedinho, no período da manhã, com a divulgação da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo, campanha da Casa da Mulher do Nordeste. Dia 18, provavelmente haverá uma audiência pública acerca da qualidade da água na região. Portanto, segue a programação da Semana do Meio Ambiente no território do Pajeú.
Você está escutando o programa Fala Mulher.
gosto de forró, eu gosto de alegria. Sanfoneiro, dendote, de cá eu dou um nó com harmonia.
Eu gosto de forró, um forrozinho de pé de serra, aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra. Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Eu gosto de forró, eu gosto de alegria. Sanfoneiro, dendote, de cá eu dou um nó com harmonia.
Eu gosto de forró, um forrozinho de pé de serra,
aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra. Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Sanfoneiro, puxa o fole sem ter hora pra parar. Deixa os dedos na sanfona, que hoje eu quero é forrosar.
Uma sanfona, um triângulo, uma zabumba fazem meu forró. Um matuto bem cheiroso pra ser meu xodó, e dizer no meu ouvido, vem morar mais seu. Nesse forró de chão de barro batido, luz de candeeiro, um caboclo embriagado no meio do terreiro, dizendo pra todo mundo que nunca bebeu.
Sanfoneiro, deu um doque de cá, eu dou um nó com harmonia.
Eu gosto de forró, forró de pé de serra,
aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Sanfoneiro, puxa o fole sem ter hora pra parar. Deixa os dedos na sanfona, que hoje eu quero é forrosar.
Zabumba fazer meu forró, um matuto bem cheiroso pra ser meu xodó, e dizer no meu ouvido, vem morar mais eu. Nesse forró de chão de barro batido, luz de candeeiro, um caboclo embriagado no meio do terreiro, dizendo pra todo mundo que nunca bebeu.
Ei, Maria da Paz, eu também gosto muito de forró, mas quem não gosta?
Isso é forró do Pajeú, Maciel. Coisa boa de primeira.
Ei, afogada em Gazeira,
Iguaraci, Tabira, Serra Talhada, São José do Egito, Carnaíba. É só felicidade.
Fique sabendo.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. O Dia Mundial do Meio Ambiente busca a atenção e ação política de povos e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental. Os principais objetivos das comemorações são mostrar o lado humano das questões ambientais, capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável, promover a compreensão de que é fundamental que comunidades e indivíduos mudem atitudes em relação ao uso dos recursos das questões ambientais e advogar parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem de um futuro mais seguro e mais próspero. Contribuindo para a preservação do meio ambiente e de um mundo melhor, a campanha da Casa da Mulher do Nordeste, Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo, traz também orientações fundamentais para combater o consumo descontrolado e, consequentemente, a destruição dos recursos naturais. Então se ligue aí para as dicas da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. Reflita e se organize antes de comprar qualquer coisa. Só compre o que realmente é necessário para o seu bem-estar e o que está dentro do seu orçamento. Analise os impactos que os produtos que você está consumindo podem trazer para a sociedade e para o meio ambiente. Diga não às empresas que exploram o trabalho de mulheres e que utilizam seus corpos como mercadoria nas suas propagandas. Diga não à exploração do trabalho infantil e diga não à produção que utiliza agrotóxicos. Outra dica, avalie o lixo que você está produzindo diariamente. Tente consertar produtos que ainda podem ser reutilizados ao invés de comprar novos. Separe o seu lixo e veja o que é possível ser reciclado, evitando desperdício de recursos naturais e contribuindo para a geração de trabalho e renda. E, por último, valorize as práticas da economia solidária, com trabalho associativo, compras diretas, né, aos produtores ou produtoras, com preço justo, agroecologia e autogestão. Siga as dicas da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo e contribua para o bem-estar e a preservação do meio ambiente.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Machado cortador.
Tome cuidado que machado corta. Tome cuidado que machado corta. Tome cuidado que machado corta. E abre o olho, tome cuidado que machado corta.
Eu comprei esse machado tipo de primeira e mandei botar esse cabo de boa madeira. Veja bem que eu escolhi, que é de quixadeira. E seu gume tá molado de nunca canseira. Foi preparada a propósito pra madeira torta. E abre o olho, tome cuidado que o machado corta. 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 E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
O cabo desse machado foi 20 mil reis. E seu corte tá prumado de não vir aos pés. Pra miolo de Braúna não sou eu que gravo. E foi Pedro Marcolino quem botou o cabo. Já mandei botar por ele pra fazer a porta. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta. 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 E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Ajeite o tronco do pau, limpe ao redor. Prepare bem direitinho, deixe se pôr. Cuidado com o gume dele no seu mocotó. Pois se pega de mau jeito é de fazedor. Tô cansada de avisar e você não se importa. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Tome
Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. E abriu aí, tome cuidado que o machado corta.
Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. E abriu aí, tome cuidado que o machado corta.
Eu comprei esse machado tipo de primeira e mandei pra parar esse cabo de boa madeira. Veja bem, fui escolhido que é de quixabeira. E seu gume tá molado de não dar canseira. Foi preparado a propósito pra madeira forte. Abriu aí, tome cuidado que o machado corta. 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 E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
O cabo desse machado foi 20 mil reis. E seu corte tá prumado de não vir aos pés. Pra miolo de brauna não sou eu que gabo. E foi Pedro Marculino quem botou o cabo. Já mandei botar por ele pra fazer a porta. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta. 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 E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. Tome cuidado que o machado corta. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Ajeite o tronco do pau, limpe arredor. Prepare bem direitinho, não deixe se pôr. Cuidado com o gume dele no seu mocotó. Pois se pega de mau jeito é de fazer dor. Tô cansada de avisar e você não se importa. E abre o oi, tome cuidado que o machado corta.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque.
De volta com o programa Fala Mulher. Vamos trazer agora uma informação importante para a comunidade de afogados da Engazeira. A secretária executiva da Mulher do Município, Joana Dark, que acumula também a função de secretária de assistência social, participou em Recife de uma reunião com a secretária estadual da Mulher, Cristina Buarque, e com a diretora-geral de enfrentamento à violência de gênero em Pernambuco, Fábio Lopes. Na reunião, que aconteceu na última segunda-feira, foi discutida a implantação de um centro de referência especializado no atendimento à mulher em situação de violência. A previsão da Secretaria Estadual da Mulher e da Prefeitura de Afogados da Engazeira é que a unidade seja inaugurada entre os meses de setembro e outubro desse ano. Joana Dark fala sobre a reunião.
Foi uma das reuniões que a gente vem acompanhando, eu digo uma das reuniões porque já faz tempo, desde o início do governo patriota, que é um compromisso do plano de governo, da gestão patriota, essa questão de dar prioridade especificamente à questão de estar discutindo e estar realmente viabilizando na prática a questão das políticas públicas para nós mulheres. E aí eu estou atualmente assumindo a Secretaria de Assistência Social e, ao mesmo tempo também, encaminhando junto essas questões das políticas para as mulheres, tanto a nível municipal, como também tendo essa responsabilidade de fazer essa parte de interlocução, de estar articulando, enquanto governo, a viabilização da questão do organismo da secretaria ou uma coordenadoria para nós mulheres do município de Afogados da Engazeira, tendo em vista que isto também é prioridade no governo patriota. E a gente não poderia deixar passar despercebido e sem dar a devida atenção à importância desse centro para nós mulheres aqui de Afogados da Engazeira, porque é um centro que vai poder acolher as nossas companheiras que lamentavelmente sofrem qualquer tipo de violência, seja ela física, doméstica ou qualquer violência sexual, qualquer outro tipo de violência. A gente não poderia deixar de vir participar dessa reunião hoje aqui e de fazer essa ponte de articulação para que esse centro realmente venha para Afogados da Engazeira. Então foi uma das reuniões positivas, porque a gente tem outras agora no mês de julho que continua essa discussão para que realmente o centro aconteça. cabeça e, principalmente, também comece a se definir realmente o que, na realidade, vai ser, de fato, o organismo para nós mulheres na Secretaria de Afogados da Ingazeira. O desenho, se é uma secretaria municipal, se é uma coordenadoria, o desenho ele vai se dando no dia a dia, que é isso que está acontecendo, porque a gente não deixa de fazer, a gente não deixa de executar as políticas públicas para nós mulheres, em detrimento de ter ou não ter uma secretaria, porque nós existimos, as mulheres estão aqui com as suas dificuldades, com as suas necessidades. Então, a gente não pode parar, porque não existe uma secretaria ou não existe uma coordenadoria. A gente precisa caminhar e dar resposta às necessidades de todas nós mulheres, que realmente existe, que temos os nossos gritos, os nossos desejos, os nossos sonhos, e vamos lutar juntos. E tendo quem apoie, tendo quem acredite nisso, então nós precisamos andar, e é isso que nós estamos fazendo.
E Fábia Lopes, que é a diretora-geral de Enfrentamento à Violência de Gênero no Estado de Pernambuco, também avalia a importância do centro de referência para o município de Afogados.
A avaliação é muito positiva, né? Porque os centros de referência que existem no estado hoje são 13. A gente está com expectativa de implantar mais esses 6, né? Que foi ponto dessa nossa reunião. Acredito que os municípios saíram daqui muito motivados para também fazerem a sua tarefa de casa, que é construir a sua contrapartida, que é observar o local e também os profissionais que a gente vai estar precisando para instalar esse centro, né? Enquanto a Secretaria da Mulher do Estado vai estar fornecendo todos os equipamentos e também a capacitação, porque a gente sabe que esse equipamento é de fundamental importância para a vida das mulheres do município, né? Mas no que toca realmente à violência, a gente pode dizer que essa política é fundamental porque ela é o emblema de uma sociedade machista, patriarcal, onde as mulheres ainda sofrem agressão para se submeter a condição masculina, tudo que os homens desejam. Então, é preciso libertar as mulheres. Então, para libertar, a gente precisa fazer uma série de ações. E o centro de referência e de atendimento é onde a mulher vai ter um acolhimento psicológico, social, jurídico, para que ela se fortaleça e deixe aquela situação de violência, né? Então, é um trabalho pequeno na sua aparência, mas ele é gigante no efeito em que ele causa na vida das mulheres.
Você está escutando o programa Fala Mulher. Uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa. Mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia. Por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar
louco
na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar louco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar louco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar louco na areia.
Era noite bonita e luarada, e a gente conversava lá no calçadão. Tu saí pra pensar com a marujada, que eu vi na beira da praia uma aglomeração. Pensei que era uma confusão, cheguei perto para verificar. Escutei o mexido do ganzá com a batida gostosa do pandeiro. Nós ficamos ali o tempo inteiro, cantando coco na beira do mar. Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Entre caixa, caixote, cachaça, cochicho, cachete, cachola, cachimbo e cacho. Ficamos ali sem rebuliço, sem guerra, sem briga e sem embaraço. Comecei a gostar de tudo isso. Entrei na roda pronta pra dançar, as ondas nos nossos pés a beijar. E o vento balançava o coqueiro. Nós ficamos ali o tempo inteiro, cantando coco na beira do mar. Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Tu entraste de noite na maré cheia, eu fiquei a dançar coco na areia. Tu entraste de noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Era noite bonita e luarada, e a gente conversava lá no calçadão. Tu saí pra pescar com a marujada, eu vi na beira da praia uma aglomeração. Pensei que era uma confusão, cheguei perto para verificar. Escutei o mexido do ganzá, a batida gostosa do pandeiro. Nós ficamos ali o tempo inteiro, cantando coco na beira do mar. Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Entre caixa, caixote, cachaça, cochicho, cachete, cachola, cachimbo e cacho. Ficamos ali sem rebuliço, sem guerra, sem briga e sem embaraço. Comecei a gostar de tudo isso. Entrei na roda pronta pra dançar, as ondas nos nossos pés a beijar. E o vento balançava o coqueiro. Nós ficamos ali o tempo inteiro, cantando coco na beira do mar. Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Tu entraste noite na maré cheia, eu fiquei a dançar coco na areia. Tu entraste noite na maré cheia,
eu fiquei a dançar coco na areia.
Agenda.
Se ligue aí, tá chegando a nossa agenda. Nos dias 11 e 12 deste mês, terça e quarta da semana que vem, acontece em Recife um curso de gestão institucional promovido pela Casa da Mulher do Nordeste, pelo Centro das Mulheres do Cabo e pelo MMTR. O curso é voltado para mulheres do movimento feminista. Da Casa da Mulher do Nordeste irão participar as mulheres produtoras de Recife e do Sertão. A ideia é que as mulheres fiquem sabendo como escrever um projeto e relatório para contribuir na sustentabilidade dos grupos de mulheres. O curso acontece no Canários Palace Hotel, em Recife, com a consultora Helena Rondon, do Instituto Fontes. O curso é uma realização do Convênio Mulheres Populares e Diversas na Construção de Novas Cidadanias, que também conta com o Centro das Mulheres do Cabo e o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural no Nordeste. Então, coloque na sua agenda, o curso é na semana que vem, dias 11 e 12, terça e quarta-feira. E o nosso programa, infelizmente, está acabando. Um grande abraço a todas as mulheres que estiveram acompanhando o nosso programa pela Rádio Pajeú e Afogados da Engazeira. E não esqueça, você pode participar do programa, é só mandar uma carta ou um recado para o escritório local da Casa da Mulher do Nordeste, que fica na Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Nos acompanhe também nas redes sociais. No Twitter, é só acessar comunicação@casadamulherdonordeste.org.br. E no Facebook, acesse a nossa fanpage Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é produzido pela assessoria da Casa da Mulher e é apresentado por Juliana Lima, com colaboração de toda a equipe da casa. Boa tarde e até a semana que vem.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.